Aleluia. Mateus 22, 34 ao 40. Diz o seguinte, um texto conhecido. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em um conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? Essa é uma palavra bem simples, ou pelo menos uma palavra muito conhecida. A gente sempre tem falado sobre esse amor a Deus, amor acima de todas as coisas, mas também esse amor ao próximo, mas também o amor que nós entendemos que é um amor onde eu e você precisa também cuidar um dos outros, mas também cuidar de si, cuidar da sua vida em si. Eu pensando, irmãos, irmãs, nesse tempo onde as pessoas estão cada vez mais adoecidas, eu entendo que quando elas estão cada vez mais adoecidas, a tendência dela é adoecer outras pessoas. Essa é a tendência. Uma pessoa adoecida, ela vai adoecer outras pessoas. Então, em alguns momentos que eu entendo, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, de uma velocidade, de uma rapidez em tudo, nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo no nosso tempo, e nós queremos sempre do nosso jeito. Em alguns momentos, parece que todas as coisas estão contra a gente, tudo no mundo parece que conspira contra você. Eu entendo também que o tempo qual nós estamos vivendo, nós vamos buscando alternativas para sobreviver. Eu acho que as pessoas não estão vivendo, elas estão tentando sobreviver em um mundo que cada vez mais está pressionando elas. E aí a busca por uma sobrevida, na verdade, não é uma vida, não é a vida abundante que Cristo está prometendo, mas é uma sobrevida, é a tentativa de sobreviver diante de todas as dificuldades. A vida, ela se torna mais complexa. Muitas vezes, o que direciona a pessoa é mais do que ser, é ela ter. Então ela vai se tornando mais complexa, mas também ela vai se tornando cada vez mais difícil. Porque quando ela é complexa, nós cada vez mais estamos mais dificultando a coisa. Mais difícil ela vai ser. Por exemplo, eu não sei vocês, mas vocês já tiveram algum relacionamento complexo? É fácil ou não? Sim ou não? Um relacionamento difícil é bom ou não? A gente sempre vai à procura de algumas coisas que a gente quer, mas necessariamente a gente está sendo movimentada, quem sabe, pela motivação errada, pelo jeito errado. Eu acho que nesse mundo pós-moderno, nesse mundo onde as pessoas estão procurando numa velocidade, por exemplo, quantos já foram no Rio Poti aqui? Quantos já foram? No shopping, Rio Poti. Quem já passou ali no para pegar o cartão de estacionamento? Qual é a palavra que você ouve quando você pega o cartão de estacionamento? Seja feliz aqui. Eu acho extraordinário. Eu acho extraordinário uma voz que diz assim: olha, seja feliz aqui. Eu saio impactado com aquilo. Quando o cara sai, se ele não tiver cuidado, o cartão já estourou. E aí você vai dizer: que felicidade é essa, irmão? Mas o mundo pós-moderno, ele quer que você seja feliz. Só que se você não for feliz do jeito que ele está dizendo, você vai estar emocionalmente sempre numa dependência de alguma coisa ou de alguém.
Porque a felicidade não se compra, porque se comprasse, a gente já estava resolvido o problema. Porque muitas vezes, irmão, você faz um esforço danado para ser feliz. Mas faz um esforço. Mas para ser triste, você não precisa de muita coisa, só precisa acordar, você olha para o mundo e assim, meu Deus, que vida que eu tenho, eu quero é morrer nesse lugar. Eu não é, não é sério isso, irmãos. Há uma confusão entre alegria e felicidade. Há uma confusão entre uma vida espiritual cheia de Deus e uma vida emocional que derruba a espiritualidade. Porque muitas vezes, quem sabe, na grande maioria, nós não nos entendemos. Se eu pergunto para você, você se conhece mesmo? Você se conhece? Eu tinha algumas dificuldades. Sabe, esse negócio aqui foi tão difícil para mim, porque eu fui me encontrando em algumas coisas. Mas, tanto, sabe, você vai vendo a sua fragilidade. Mas tem algumas coisas que eu acho que a gente não se conhece. Por exemplo, irmãos, eu. Vou dar um exemplo simples. Simples. Se eu dormir 10 horas da noite, 22 horas, às 3 horas da manhã eu acordo. Se eu não me conhecer, eu vou dizer que eu tenho insônia. E vou me entupir de remédio. Mas eu me conhecendo, eu sei que 5 horas de sono, para mim, é suficiente para eu render o dia. Eu não preciso de 8, de 9 e 10 horas. É claro, isso não é parâmetro para uma outra pessoa. Por exemplo, a minha cônjuge, ela precisa de 8 horas, ela precisa de um tempo mais do que eu. Você entende isso ou não? Agora, se eu entrar na loucura do dia a dia, eu acho que eu vou precisar. Eu disse, eu acordei 3 horas. E aí, irmão, veja só. Se eu acordo 3 horas, eu tenho um tempo ocioso de 3 a 6, 6 e meia, 7 horas, quando as crianças vão para a escola. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar minha criatividade nesse tempo. Eu vou fazer alguma coisa que me dê prazer. Por exemplo, orar. Por exemplo, ler a Bíblia. Por exemplo, direcionar um sermão. Mas eu não vou entrar na loucura de que eu precisava dormir até 7 horas da manhã. E de que eu preciso de remédio para dormir. Esse é um exemplo. Mas se eu durmo meia-noite, às 5 horas eu estou acordado, dá tranquilo. Vou fazer minha caminhada. Quando o Senhor me abençoa com uma força de caminhada, eu vou fazer minha caminhada. Mas perceba que você precisa se conhecer. Para mim, o autoconhecimento é necessário nessa geração que a gente está mais à procura de saber o que os outros estão fazendo no Facebook. Por que que a gente abre o celular? Abrir o celular é ótimo. Mas por que que a gente abre o celular para ficar vendo o Facebook? Instagram, né? Mas a gente está mais à procura de saber o que é dos outros do que um autoconhecimento. De se autoconhecer, de se perceber no mundo, de se perceber na vocação, de se perceber no ministério, para a gente não entrar na vida. Eu aprendi, eu não sei, eu acho que eu aprendi com a Natália. Natália, muito obrigado, porque eu estou levando isso para a minha vida. Eu já não gosto de remédio, de medicamento, não vou falar mais remédio, viu, Natália? Eu não gosto de medicamento, eu só tomo medicamento quando o médico acha que tem que ter medicamento. Mas como eu não vou no médico, desculpa, não. Eu vou no médico sim, gente. Mas eu não gosto de medicamento, não tomo medicamento, dor de cabeça eu não tomo, é uma coisa minha, eu não tomo medicamento. Só quando está para morrer eu tomo um Doril, a dor sumiu. Mas veja só, quando eu estou, e aí eu aprendi o seguinte, o que é medicamento e o que é remédio. com a Natália essa semana. Olha, no gabinete pastoral a gente aprende também. E ela diz o seguinte: medicamento é aquilo que o médico passa, aquilo que, seja químico, seja aquilo que você... Remédio, até um abraço é um remédio. Olha só que coisa extraordinária. Mas só que a gente vai sempre atrás da química para tentar ficar bem e feliz. Muitas vezes o cara que quer ser feliz, eu aconselhando uma pessoa, é claro, não é da igreja, irmão, em nome, graças a Deus, né? E ele falou assim: pastor, nesse final de ano eu fui procurar tomar cerveja, muita cerveja, para ser feliz. Então eu vou procurando, seja ela ilícita ou lícita, procurando algumas coisas para tentar sobreviver em um mundo em que eu não me percebo, não me conheço. Logo, quando eu não me percebo, eu não me conheço, eu não percebo o outro, eu não conheço o outro, e aí eu não posso amar o outro assim como eu me amo, porque nem eu me amo, nem eu me conheço, eu sou incapaz de amar o outro. Eu sou incapaz de perceber o outro, porque nem eu me percebo. E quando eu percebo da forma errada, incorreta. E isso vai num processo de desestruturação, irmãos, irmãs, onde as nossas emoções vão destruindo você, vai destruindo a sua forma de lidar com o mundo, vai destruindo os seus sonhos, vai destruindo os seus relacionamentos, vai destruindo você. Porque é o seguinte, irmãos, quando eu estou ansioso, eu como, eu gosto de comer, mas eu gosto de comer mesmo. Tem algumas outras pessoas que ansioso gostam de comprar. Tem outros que gostam de passear. Tem alguma outra coisa que você, quando está ansioso, você gosta de assistir filme, Netflix, academia. Tem gente que passa, eu falo assim, irmão, estilo de vida, academia não se torna um estilo de vida, se torna um estilo de morte. Porque a gente vai atrás, e aí perceba o seguinte, a gente vai atrás de um padrão que, na verdade, nos está levando mais à morte do que à vida, porque a gente tenta sobreviver dentro de uma padronização em que as pessoas estão dizendo: tem que ser assim, se não for assim, você está fora. Então, eu preciso tomar esse cuidado. E aí, tem algo interessante que eu quero trabalhar com vocês rapidamente. Eu vou tentar ser rápido. É tanta coisa aqui na minha cabeça, irmãos, que eu vou tentar resumir mesmo, de verdade, porque são coisas que a gente vai trabalhando no decorrer do ano. Então, são coisas que a gente tem trabalhado, pelo menos com os psicólogos, os estudantes de psicologia, sabem que eu gosto de uma abordagem centrada na pessoa, que é a abordagem do Carl Rogers. Sabe que eu gosto muito de ler o Erich Fromm, que trabalha uma perspectiva da psicologia freudiana, mas ele traz uma outra releitura. Mas, assim, o que eu quero, o que está na minha cabeça é tanta coisa, que eu vou tentar dar uma resumida naquilo que a gente vai trabalhar durante o ano, que é igreja emocionalmente saudável, espiritualidade emocionalmente saudável e liderança emocionalmente saudável. São três perspectivas, na verdade, que se juntam, do autor chamado Peter Scorsese, eu acho que é. E a gente vai trabalhar nessa dinâmica de tentar encontrar um caminho de entendimento para que se entenda o outro, mas que a gente faça isso na presença e na palavra do Senhor. Então, eu vou trabalhar alguns princípios rapidamente para a gente não... Mas, pelo menos, para a gente conhecer alguns princípios, e vou abordar eles rapidamente. O primeiro princípio que nós vamos trabalhar... olhe para baixo da superfície. A nossa vida, irmãos, é como um iceberg. A maior parte do nosso ser está abaixo da superfície. Então, esse é o nosso grande desafio. Uma vida emocional saudável nos faz olhar largamente para dentro do nosso coração e perguntar: o que é que Jesus quer fazer na nossa vida. Então, aparece, quando alguém te olha, eles te olham de cima ali, assim, é pequeno demais. Mas você é tudo isso que está embaixo, você profundamente, você vive situações específicas na tua vida, é claro que só você entende, mas você também não entende algumas coisas em que você precisa buscar diante do Senhor e perguntar para Ele: Senhor, o que Tu queres fazer no meu coração? O que Tu queres fazer além da superfície? Porque a gente precisa. Tem um autor que fala que o grande problema da pós-modernidade, da espiritualidade pós-moderna, é que a gente se contenta com a superfície. É superficial. Não tem profundidade. E tudo aquilo que não tem profundidade, seja uma planta, seja qualquer coisa que não tem profundidade, vai cair. Vai cair de alguma forma, não vai aguentar a ventania, não vai aguentar o terremoto, não vai aguentar nada, porque não tem sustância, não tem sustentabilidade. E nós precisamos nos conhecer mais ainda profundamente, deixar saber o que Cristo está querendo fazer no nosso coração. Irmãos, não se contente em fazer parte de uma religião apenas. Pergunte para o Senhor o que é que Ele quer fazer, qual o nível de transformação que Ele quer fazer na sua vida. Pergunte para Ele qual é o nível de profundidade que Ele precisa trabalhar no teu coração. Por favor, não se contente, não frequente apenas por frequentar. Você nunca vai encontrar uma satisfação ou a verdadeira felicidade ou a verdadeira alegria. Porque independe, então eu preciso, de alguma forma, abrir o meu coração para Jesus. Aprofundar. E aí, é claro, irmãos, eu acredito em sonho profético. Acredito mesmo, de coração. Acredito em sonho profético. Acredito em sonhos proféticos. Eu creio, eu sonho profeticamente. Mas muito sonho daquilo que nós sonhamos, nada mais é do que aquilo que está no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Muita coisa a gente guarda, muita coisa está ali guardado. E como a gente não tem coragem. Por exemplo, não sei se você conhece um bêbado. Eu conheço muito bêbado na minha família. Rapaz, o cara era fraco. Era, sabe, era medroso. Bebia, se tornava o He-Man. No seu subconsciente, ele precisava de uma droga para entender que ele era maioral. O cara não tem coragem de falar, de dizer assim que está apaixonada por uma mulher, mas ele precisa de um outro entorpecente, ele precisa de um negócio para tomar coragem, porque conscientemente ele é fraco. Então, para mim, a caixa do subconsciente, do inconsciente, ele também te movimenta. Muitos sonhos são proféticos, Deus vai falar, mas muita coisa está guardada lá dentro. E que de alguma forma vai sair, irmão, vai sair, tem que sair, porque você não é depósito. Isso vai ser expressado numa enfermidade. Tem muita enfermidade, deixa eu dizer para você, tem muita enfermidade que está lá na caixa do teu subconsciente, está lá dentro e você não percebe. Eu tenho uma amiga, irmão, que ela ficou grávida. Ela teve enjoo. Não foi do Espírito Santo. Ela teve enjoo, a barriga cresceu. Teve todos os sintomas, porque entrou no processo depressivo. Queria muito engravidar. E ela se tornou, ela cuidava do neném como se ele estivesse na barriga dela. Por isso que nós precisamos nos conhecer muito mais profundamente. E conhecer, entender que o Senhor quer fazer algo profundo, e tem algo muito profundo que você não sabe, e que de repente sai, de repente, irmão, uma pessoa muito calma, mas muito calma, ela explode, que você não conhece, na verdade não é nada mais, nada menos do que ela guardou no subconsciente dela, o que ela tem guardado, e ela não vai conseguir guardar por muito tempo. Vocês estão me entendendo ou não? Sim ou não, irmão? Se ele fez, a gente volta daqui um pouquinho. Então, cuidado com as coisas que estão superficiais, elas não são aquilo que aparenta ser. Tem muita coisa lá que você precisa dizer ao Senhor: Senhor, eu quero me aprofundar mais. Por isso que o profeta, ele vai dizer o seguinte, que a água no tornozelo não é suficiente, nós precisamos aprofundar. Na intimidade com Deus, nós precisamos aprofundar, sabe? Enfrentar algumas dores, algumas decepções e frustrações que a gente tem. Eu estava contando para o pessoal que na minha adolescência eu tinha muitas frustrações. Eu passei numa crise terrível. Mas eu precisei me conhecer. Eu precisei conhecer as minhas limitações, irmãos. Eu precisei me autoconhecer, porque senão eu seria engolido pela própria demanda da própria vida. Então, por favor, pergunte ao Senhor o que Ele quer fazer no teu coração. Não só apenas entregue, aprofunde, em nome de Jesus. O segundo princípio, vou tentar aí. Quebre o poder do passado. Uma vida emocional saudável percebe como o passado afeta a sua capacidade de amar a Cristo e os outros. Veja só, irmãos. E aí, para mim, aí eu vou citar só o... Eu sou a favor, e os psicólogos me desculpem aí. Eu não acredito numa psicologia individual. Eu não acredito. Eu acredito que toda afeição, toda relação psicológica, ela é social. Até porque ninguém aqui é Robson Crusoe. Todo mundo só sabe a história do Robson Crusoe, né, numa versão moderna do Senhor Wilson, do Tom Hanks. Como é o nome daquele filme lá? Senhor Wilson, que ele se perde, o náufrago. Pronto, uma versão moderna do Robson Crusoe. O náufrago. Ninguém aqui. Eu sempre acho que nós somos afetados. Nas nossas relações de afeto, nós somos afetados. Por exemplo, nós somos afetados pelo pai que nos abandonou. Eu sou extremamente afetado pelo pai que morreu quando tinha 30 anos de idade. E eu tinha 8 anos de idade, o mais velho da minha casa, e se eu não ressignificar ou não resolver o passado, a minha relação com meu filho pode ser influenciada pela minha relação com o pai. Então aqui é um autoconhecimento da própria família para que a gente não reproduza de algumas formas, algumas coisas. Por exemplo, irmãos, uma geração, eu não sei que geração, mas parece que essa é a geração Y, é isso não? Pessoal dos estudos aí. É uma geração Y aí, ou Z? É geração Z, né? Viu? Eu estou na Y ainda. É a geração Z. Mas quem nasceu na década de 80 já não acompanha essa geração. Quem nasceu na década de 70, meu Deus, quem nasceu em 60, coitado, não acompanha essa geração. Mas nós precisamos entender o seguinte, muitas coisas, ou seja, na infância, ou seja, pela própria relação familiar, muitas coisas afetou a nossa vida e que nós precisamos resolver para que a gente não leve isso no dia a dia, na própria relação com os nossos filhos, porque é o seguinte, nós não podemos determinar a nossa relação com o outro, e aí como nós pertencemos a uma família, nós precisamos que temos uma referência, e a nossa referência não é o passado, a nossa referência é Cristo, e em nome do Senhor Jesus nós cremos que se alguma ferida do passado tem, o Senhor Ele é poderoso para curar todas as feridas da nossa alma. Então eu preciso tomar alguns cuidados e quebrar algumas coisas que o passado tem. E aí muitas pessoas são presas, continuam presas, porque não resolveram ou se relacionam a partir de um passado que não foi resolvido. Então eu quero desafiar você a buscar em Cristo. Por exemplo, que tipo de relacionamento você está vivendo hoje e que você consegue visualizar que você está só reproduzindo aquilo que reproduziram na tua vida.
Feche seus olhos só um pouquinho. Só um pouquinho. 3 segundos. Com quem você se parece? Nas suas ações, nas suas atitudes. Isso tem influenciado para o bem ou para o mal? Isso tem aproximado a sua família, pai, mãe, filho, filha? Como tem sido o teu relacionamento com os teus filhos? Perceba se alguma coisa do passado tem de alguma forma influenciado nessa geração. E aí você não percebe que o teu filho, por exemplo, ou tua filha está precisando resolver algumas coisas, mas isso tem que ser resolvido hoje. Se você acha, se você entende dessa forma, eu acho que é um momento de você começar a tentar resolver algumas coisas para você avançar em várias áreas da sua vida. Por exemplo, em relacionamentos conjugais, em relacionamentos com os filhos e filhas, você precisa conhecer para que você possa ressignificar algumas coisas e você não reproduza apenas aquilo que você recebeu. Porque Cristo está em você e há uma novidade de vida e você vai se relacionar a partir de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém? Um terceiro princípio, por favor. Viva o quebrantamento e a vulnerabilidade, irmãos. E aí eu quero, eu acho que quebrar um paradigma aqui, que eu acho que a gente precisa, muitas pessoas fazem isso, mas veja só, quando nós vivemos uma vida emocional saudável, a nossa liderança é por meio do quebrantamento e dessa vulnerabilidade. Veja só, nós compreendemos, irmãos, que a nossa liderança, que a liderança bíblica, que a liderança do reino, ela não vem de cima para baixo. Ela vem de baixo para cima. Lembremos da pregação de domingo passado sobre a toalha e sobre a bacia, sobre ali onde o Senhor traz a perspectiva do serviço e do lava-pés. Então, nesse ponto, nós precisamos entender o seguinte. Nós precisamos entender que eu como pastor, você como liderança, você como pessoa, nós como igreja, nós fracassamos. Nós sentimos dor. Nós perdemos, nós nos frustramos. Essa história de que não existe super crente, não existe super homem, não existe super mulher, só na Marvel e na Manel. Só existe nesses lugares, irmãos. Mas na vida da igreja existem pessoas frágeis. Mas lembre-se, algo importante, a Bíblia diz que na nossa fraqueza o Senhor aperfeiçoa a sua força. Esse negócio de super crente, e aí você, quando as pessoas olham super crente, ela vai se balizar por essas pessoas. E aí quando essas pessoas caem, sabe o que é que acontece? Efeito dominó. Lembre-se, essas pessoas são tão falhas quanto você. Nós precisamos estar nos braços do Pai. E aí nós lembramos, por exemplo, da parábola do filho pródigo. O Pai que está com braços abertos para acolher. É claro, a gente precisa entender que esse é um tempo para que a gente se fortaleça, persevere, mas nós não somos supers. Nem sempre nós vamos ser vitoriosos. Em todas as minhas vidas, em toda a minha vida, irmãos, os momentos mais de aprendizado foi o momento de fracasso. Foi quando eu tive que buscar um outro caminho. Essa história de que, você... Não, olha só, a nossa vitória está em Cristo Jesus, eu vou caminhar, marchar, correr nisso. Mas no decorrer, no percurso, tem momentos de fragilidade, tem momentos de dor, tem momentos de fraqueza, mas o Senhor que começou a boa obra é fiel para completar na tua vida e na tua fraqueza. O Senhor vai te fortalecer e você vai permanecer fiel até o fim. Entenda isso. Não há um super crente aqui, não há um super pastor. Então nós precisamos começar a perceber isso. Para que a gente não se frustre. Porque é o único que não vai te frustrar, é o Senhor. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal nenhum, porque o bordão e o cajado do Senhor te sustenta. Ele não vai te frustrar. Ele não vai te decepcionar.
em nenhum momento. E tudo que você pedir, Ele tem infinitamente mais para fazer. Tudo que você colocar, Ele pode fazer muito mais daquilo que você está pedindo. Então, em nome do Senhor Jesus, não tente aparentar ser aquilo que você não é. Porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Um quarto princípio, irmãos. Receba o dom do limite. Sabe, tem algumas pessoas que acham que vai ganhar muita coisa na sua própria força. Você não se conhece direito. Eu estou falando isso, irmãos, porque em muitos momentos da minha vida ministerial, eu achei que ia fazer na minha própria força. E você vai se desgastando. Esse ano, eu vou fazer 40 anos. Eu estou tão feliz em fazer 40 anos. Mas sério, estou tão feliz. Quando foi no dia 31 para o dia 1º, eu acordei e disse assim: Thaís, esse ano eu vou fazer 40 anos, eu estou mais próximo de Deus. Ela perguntou: mas como? Eu disse: eu estou mais próximo da morte. Mas eu estou tão feliz em completar 40 anos. É claro que eu quero viver até os meus 70. Mas estou tão feliz. Mas eu estou percebendo as minhas limitações. Que quando eu tinha 20, eu não tinha. Irmãos, eu amo Coca-Cola. Adamastor, sou apaixonado por Coca-Cola, Wilson. Do dia 31, dia 1º de janeiro de 2018. A dia 1º de janeiro de 2019, eu não tomei Coca-Cola. Calma. Não, alegria. Alguém disse: vai ter um jantar, vai ter um discipulado, vamos fazer suco. Aí eu disse: Thaís, vamos comprar Coca-Cola. Aí ela falou assim: mas você não está tomando Coca-Cola. Mas eu queria tomar, e aquilo que eu quero para mim, eu quero para os outros. Eu queria muito tomar Coca-Cola, eu não podia tirar o prazer dos irmãos tomarem Coca-Cola. Irmãos, eu entreguei esse propósito que eu fiz em conjunto e ninguém mais fez, só eu que fiz. No dia 31 para o dia 1º de 2020. Eu estava ansioso para o dia 1º de 2020. Mas tomei Coca-Cola. Meu Deus do céu. Mas tomei até espocar o bucho. Quase que espocava. Fui dormir e descobri que eu não tenho mais 20 anos. Tenho 40, vou fazer 40 anos. No dia 2, parei de tomar Coca-Cola. Eu preciso saber o meu limite, porque senão você vai estourar, você vai morrer. No dia 1º para o dia 2, irmãos, eu fiquei assustado. Oramos por ele, mas um amigo nosso de Aracaju, Ricardo Marinho, tem uma vida extraordinária, não bebe refrigerante, só Jesus, glória a Deus. Come normalmente, come comida saudável, de repente ele teve um ataque cardíaco. Não tem nem 40 anos, eu acho. Se tiver, tem 42. Porque nós não sabemos o nosso limite, irmãos. E aí você vai sobrecarregar você. E emocionalmente você vai ser... Olha só, quando você está sobrecarregado, você vai sobrecarregar quem está do seu lado. perceba, de amor a Deus, você não vai nem ter tempo para buscar a Deus, você não vai ter nem cabeça para buscar a Deus, você vai dizer o seguinte: eu fui ler a Bíblia e eu não tinha, eu fui ler a Bíblia e eu fiquei pensando no pastel de carne que eu ia comer. Olha só que coisa terrível, de tão ansioso que a sua mente está, se você não colocar um limite, estabeleça um limite, receba nesta noite um dom do limite em nome do Senhor Jesus e viva o que o Senhor planejou para a sua vida, tenha o controle de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Para que você não morra e não mate as outras pessoas que estão do seu lado. Quinto princípio, irmãos. Esse é um momento, esse aí para mim é um tempo de aceite a luto, o luto e a perda. Quem já perdeu, sabe muito bem que não é muito fácil perder. Você acha, eu entendo que cada pessoa que perdeu alguma coisa. Mas quando nós entendemos e aceitamos de uma forma onde a gente vai se tornar mais semelhante a Cristo. Só que esse também é um tempo onde a gente pode compartilhar essas perdas. Eu achei interessante, o Mateus, a gente saiu daqui no dia, à tarde, para orar, para clamar. Quando a gente saiu da casa da avó dele, viemos aqui para o culto. Aí eu fui resolver uma outra coisa, acho que eu fui lá, estava na Zona Leste, e aí a Vanilda me ligou dizendo que a avó dele tinha falecido. Eu voltei da Zona Leste, peguei o Mateus aqui e a gente levou o Mateus lá para a casa da avó dele, já para receber, já recebendo a notícia. Mas tem algo muito interessante nessa perda, nessa luta. Terminou o culto aqui, os meninos saíram todos, foram e ficaram a noite toda com eles, com ele, permanecendo ali. Porque luto e perda tem que ser compartilhado. Se você não compartilhar, você vai guardar a perda e isso vai fazer mal para você. Porque vai ter um momento do luto e da perda que é necessariamente um momento de compartilhamento. Esse negócio de se isolar, irmãos, olha só, o isolamento ele só tem um sentido. Se ele for no nível da solitude. O isolamento quando não é no nível da solitude. E para mim, solitude é um tempo de autoconhecimento, é um tempo de reflexão, e ele tem um tempo determinado. Se isolamento ele for mais do que o tempo desse solitude, um tempo de leitura, de ouvir uma boa música, de poder estar ali, ele é solidão. E a solidão, por si só, ela vai corroendo a gente. E aí tem algo interessante que eu quero dizer aqui, interessante nesse tempo. Irmãos, olhe só. Essa geração Z aqui, ela está trocando o dia pela noite. Passa a noite na televisão, passa a noite jogando, passa a noite isso, passa a noite aquilo, dorme o dia, mas dormir o dia, irmão, você pode dormir 10, 15 horas no dia, se tiver esse tempo todo, e você dormir 5 horas à noite, o seu corpo, o seu cérebro, eu não sou neurocientista não, mas o pessoal aí dessa área, por favor, um dia sente aí com o pessoal e converse lá, ele tem totalmente um tempo de descanso. E aí essa geração Z está mais... veja só, irmãos. Eu fui para um lugar, meu filho tem 12 anos. Eu fui para um lugar onde não tinha internet. Não passou cinco minutos. Você sabe o que ele falou? Que tédio. Chega meia-noite, ele está sem sono, é claro, dormiu a noite, o dia inteiro. E aí, se a gente não despertar, a gente vai estar gerando uma geração emocionalmente, totalmente despreparada para a vida. E a vida não é só vitória, não. A vida tem, irmãos, algumas coisinhas, algumas caídas, que se não tiver emocionalmente preparado, sabe o que é que vai fazer? Vai correr. Na minha época dizia para a barra da saia da mãe e dizer: mamãe, está muito difícil. A vida, irmãos, ela é de perdas e ganhos. A própria palavra vai dizer que há tempo determinado no céu para tudo. Há tempo de viver e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de colher. Olha só, na colheita todo mundo quer comer milho, mas na plantação ninguém quer ir lá roçar mato. E para mim, eu acho que a geração que está mais para comer milho do que roça mato. E aí a gente vai emocionalmente gerando uma vida complicada. Essa geração que não está entendendo a vida. Sexto princípio e depois o último. Jesus Cristo é o nosso modelo de amor. Eu acho que a gente já vem falando isso, amanhã a gente vai lá sobre a nossa identidade em Cristo Jesus, mas nós somos intencionais nas nossas relações. O nosso relacionamento ele é sempre com propósito, porque não é a gente que vai aparecer no relacionamento, é Cristo. Então, a forma como nós amamos tem que ser Cristo. E aí você sai daqui, vai lá para o Ribeirinhos, vai lá para pessoas que você não conhece. Por quê? É para você ser bom? Para você ser o altruísta? É isso mesmo, né? Não, não é. É porque o Senhor está em você. O Jesus Cristo te move para amar pessoas que você nem conhece. Porque o nosso modelo é Cristo Jesus. O nosso modelo não é o passado, não são as nossas frustrações. E aí diz o seguinte, olha, eu não recebi amor, eu também não vou dar amor. Eu falo assim, que crente é esse, meu amigo? Porque o modelo não é o seu, o modelo é Cristo. E a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus e nós devemos amar o próximo, assim como nós amamos a gente mesmo. Mas quando a gente não se ama, não ama a Deus, a gente não vai amar ninguém. Então o modelo se torna egocêntrico e não cristocêntrico. O modelo é aponta para o eu, aponta para o eu, aponta para o ego. E não aponta para Cristo. E mesmo quando o texto diz que mesmo que seja inimigo, você tem que amar ele. Porque o nosso modelo é Cristo. Se você entende esse modelo que é Cristo, eu entendo o seguinte, irmãos, aí dentro de um âmbito familiar. Você vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Quando o modelo é Cristo, você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa ama o marido como a igreja se dedica à obra de Cristo. Nesse mesmo amor. Os filhos obedecem aos pais. Por quê? Porque é sinal de bênção. Porque gera prosperidade. Porque é bênção do Senhor. Os pais respeitam o filho, para quê? Para não gerar ira ao filho. Percebe? Porque o modelo é Cristo. E para finalizar, desacelerar para liderar com integridade. Ah, irmãos, ansiedade, não dá nem para falar. Há uma síndrome chamada, eu falo sempre burnout, algumas outras chamam, mas algumas pessoas que são viciadas, por exemplo, ao trabalho constante, não conseguem desacelerar. E eu digo uma coisa para vocês, irmãos, irmãs. Quando você não tem qualidade, por exemplo, no seu sono, isso é um problema para você. Você precisa de descanso. Você precisa desacelerar. Você não conhece as químicas do seu corpo. Você não conhece. Eu não sei nem falar direito os nomes de todas as químicas. Eu acho que depois a Paula pode me ajudar. Depois ela é biomédica, então ela pode me ajudar nesse processo químico do corpo. O Pedro aí que também pode me ajudar. Mas nós não conhecemos a química do nosso corpo. E nós precisamos desacelerar em algumas coisas. E aí, quando a gente não dorme, quando a gente não tem tempo de qualidade com a família, quando a gente não tem tempo de qualidade com a esposa, com o esposo, quando a gente não tem tempo de qualidade com os filhos, quando a gente não tem tempo de qualidade com algumas coisas que nos faz bem, que são remédios para a alma, remédios para o corpo, quando a gente não abraça, quando a gente não diz eu te amo e recebe o eu te amo, isso vai adoecendo. Você entende, não? Porque isso também é testemunho. Isso faz bem. Isso é bom. Entende isso, irmão? Tem criança aqui não, né? Tem. Então, tem mais de 18. Quando o marido e a esposa fazem sexo, é bom. Agora, quando ele ou ela está, de alguma forma, dificultando o negócio, irmão, além de ser brecha para o diabo, e não faz bem para a saúde. Você entende isso? Estou falando sério, irmãos. Eu sei que é engraçado, mas é sério. Falando sério, porque muitas vezes a gente não percebe algumas coisas do dia a dia que são coisas essenciais para a vida. Quando você não fala para o seu filho que está adolescente, conversa ele sobre todas as mudanças, ou sua filha, alguém vai falar para ele ou vai falar para ela. Então, olhe, desacelere um pouquinho e cuide de algumas coisas que, quem sabe, estão mais adoecendo emocionalmente. E nós precisamos glorificar a Deus em tudo, exaltar o nome de Deus em tudo. E aí eu quero dizer para você, a sua família é um testemunho da manifestação da glória de Deus. O seu trabalho é um testemunho da manifestação da glória de Deus. A sua empresa é um testemunho da manifestação da glória de Deus. O seu casamento é um testemunho da manifestação da glória de Deus. Mas cuidado, desacelere, tenha integridade em tudo aquilo que você vai fazer. Seja íntegro com Deus, seja íntegro com seus filhos, sejam íntegros com sua esposa. Por favor, isso traz vida abundante, isso traz vida para que você perceba-se, se perceba. E quando você se percebe, você consegue perceber o outro. Quando você se ama, você consegue amar o outro. Quando você ama a Deus e percebe Deus, você consegue amar o próximo, consegue amar as pessoas. Seja íntegro. Convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus.